Há 12 propostas em discussão nas 5 regiões. As últimas estão em uso e 7 foram aprovadas e serão implementadas em breve. O tipo de propostas, não se surpreende que a maioria tem a ver com IPv4, IPv6 e ASN, discussão sobre o tamanho das alocações feitas, critérios específicos para as alocações e esse tipo de detalhes. Também há discussões sobre como isso é registrado na base de dados e há 9 propostas sobre transferências, transferências dentro da região, também entre regiões. Várias propostas foram discutidas para uso para o pool de reserva de endereço últimos/8, com base nas experiências, e também a proposta sobre os critérios para transferência. A FNIC ainda tem um pool livre de IPv4. Eles têm um pool livre dos últimos/8 e receberam /15. Alguns são contíguos, outros são contínuos, que vieram no pool da IANA, e eles serão distribuídos nessa comunidade. Então, essas propostas foram publicadas, estão disponíveis e estão nos diversos sites das RRs. Portanto, como as 5 comunidades, há 14 reuniões realizadas ao redor do mundo, são abertas a todos e vocês podem participar e toda a comunidade da ICANN está, obviamente, convidada, assim como a diretoria. Então, vocês podem participar e ver como é que é feita a elaboração de políticas nessas reuniões. Se vocês não sabem como é, eu convido vocês a participarem. E uma atualização final. Ron da Silva tem o cargo da ASO na diretoria e também o processo para indicação para o assento número 10 da diretoria. Muito obrigado, Noronha Farosca Robles. Steve, você quer falar alguma coisa? Bom, eu vou aqui tentar, então, concluir aqui. Então, muitas vezes discutimos, ocasionalmente, o que é necessário para facilitar a adoção do IPv6. Se fala na escassez de endereços de IPv4. Isso está intimamente relacionado com a dinâmica do IPv6. Eu acho que esse é o tipo de um problema comum. E o que eu acho meio estranho é ter uma visão holística do processo de adoção do IPv6. Em parte, é uma ISP, companhias, fornecedores. É um problema geral. Os RRs têm um papel-chave, mas há um limite do que cada um pode fazer, cada grupo individual pode fazer. Qual é a sua opinião sobre isso? Alguém gostaria de responder à pergunta do Steve? Bem, cada IRR tem a sua própria abordagem. Na nossa região, nós informamos a comunidade que o IPv4, o pool do IPv4 na nossa região já está acabando e acabou em setembro de 2015. E nós estimulamos os clientes a obter blocos de IPv6 e fornecer serviços por IPv6. E a gente teve bastante sucesso com as empresas de telefonia celular e de banda larga. E 25% dos usuários finais da nossa região estão usando o IPv6. Era 10% há um ano atrás e 0,5% alguns anos atrás. Então, não há forma prática de manter o IPv4 continuar a funcionar. Então, todos os nossos serviços têm IPv4 e IPv6. Nós temos clientes, estimulamos que eles usem IPv6, mas alguns se queixam que não conseguem fazê-lo porque não há suporte do provedor. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar qual é a postura da ICANN com relação ao apoio ao IPv6 em termos de servidor do DNS para IPv4 e IPv6.
Eu quero responder do lado do LACNIC, diz Oscar Robles. Ainda esta semana publicamos uma pesquisa com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, em que pelo menos 10 países apresentaram casos bem-sucedidos de implementação do IPv6. E agora temos informações sobre um índice específico criado para essa região, para poder entender a taxa de adoção do IPv6, as preocupações, coisas que estão detendo o desdobramento do sistema. E isso que eu tenho agora aqui, uma vez que analisemos toda essa informação, vamos criar estratégias para melhorar a adoção. Então, temos alguns casos como Equador, Peru, Brasil, Trinidad e Tobago, que estão indo muito bem por enquanto, com o desdobramento IPv6, conteúdos de usuários e também com outros indicadores. Isso me quer dizer alguma coisa? Se eu quero comentar uma informação que eu tenho aqui, eu quero destacar que o nível de consciência pela comunidade de operação de recursos sobre a adoção do IPv6 é alto. Mas aqui o problema é o conhecimento que está fora desses setores, como redes corporativas e o nível de conhecimento em nível nacional. E no ano passado trabalharam proativamente, contribuíram para as melhores práticas, para o fórum e também o GF 2006 para encorajar a adoção do IPv6. E esse seria o ambiente para desenvolver a adoção e acelerar a adoção do IPv6. Esperemos chegar, inclusive, o pessoal não técnico, governo, setores privados, etc. E todas aquelas corporações que participarem das reuniões da ICANN. É só isso. Muito bem, disse Oscar Robles. Fala a Plovan, eu acho que a questão do IPVC é muito importante. Para adicionar o que disse o Steve, o pessoal da ICANN já está trabalhando para destacar, dar um marco à postura da ICANN, o que foi feito, o que será feito e como vamos cooperar, como vamos trabalhar com os RRs. E isso é importante para todos nós e devemos trabalhar juntos e contatar os grupos e pessoas que estão fora do círculo da ICANN. E Oscar Robles agradece. É momento de encerrar essa sessão. Steve, você quer falar alguma coisa? Sim, muito obrigado, Steve Crocker. E Oscar Robles também agradece, agradecer pelo tempo e pela participação do diálogo. Steve Crocker, eu agradeço a todos e eu sempre estou esperando por essas reuniões. E acho que conseguimos, pelo menos, aprofundar um pouco alguns pontos em que há algum grau de preocupação. E haverá alguns ajustes a respeito do que foi comentado e também progressos úteis. Muito obrigado, disse Steve Crocker. Muito obrigado, disse Oscar Robles.